O título da nossa pregação é O Nosso Santo Companheiro. A Trindade não é afirmada em lugar nenhum na Bíblia de uma maneira específica. O nome Trindade, o Triunidade, não está lá. Mas ela é claramente definida em várias partes da Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Eu vou citar apenas duas. Mateus capítulo 28, versículo 19. E ele disse, então, no capítulo 28 de Mateus, versículos 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Claramente o Senhor Jesus Cristo fala aqui em um nome só, mas um nome que se distribui em três pessoas, como se fosse no mesmo nome, mas um nome que envolve três pessoas diferentes, já entrando numa explicação que é inexplicável. Não podemos explicar a Trindade, é acima da nossa compreensão. Tudo o que nós podemos fazer depois de 2000 anos de cristianismo e estudando como definiríamos a existência de um Deus que se manifesta em três pessoas coiguais e coeternas. A definição clássica teológica, bíblica, é esta. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, agora não mais o Senhor Jesus Cristo, mas Paulo, o apóstolo dele, Cristo, escrevendo bem no final da sua carta, 2 Coríntios 13, versículo 13, Paulo se refere a três pessoas de novo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Uma bênção solene em que ele atribui aqui a graça a uma pessoa da Trindade, o amor a outra pessoa da Trindade e a comunhão à terceira pessoa da Trindade. É evidente que nós devemos atentar para o nosso relacionamento pessoal com cada uma das pessoas da Trindade. Se é um Deus que existe e se manifesta na forma de três pessoas, então deveria ser algo da nossa reflexão como eu me relaciono pessoalmente com cada uma delas. O Filho, Jesus Cristo, é do relacionamento mais fácil, obviamente, por ser humano. Então, a segunda pessoa da Trindade se fez homem, tornou-se homem e é homem até hoje. A segunda pessoa da Trindade é Deus e é homem. E sempre será assim. Assumiu forma humana. Teve sua altura, sua estatura física, a forma de um nariz, da boca, do rosto, das orelhas, a largura do peito, uma pessoa física igualzinha a uma pessoa, um homem, como qualquer ser humano normal. E além disso, era divino. Então, é fácil imaginarmos Jesus, e aí é bom não irmos muito na onda do pintor, do artista, do escultor que pensou num rosto humano tal e tal, outro um pinta louro, outro cabelo preto, outro olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos, não sabemos esses detalhes. Mas que é fácil imaginar um homem, uma forma humana, é bem fácil. O Pai, já bem mais difícil de imaginar, para não dizer impossível, é facilitado pelo relacionamento filial que nós temos com Ele. Embora não uma forma propriamente dita, mas é nosso Pai, nós somos filhos, nós sabemos muito bem o que é ser filho de um Pai. Mais difícil do que imaginar o Senhor Jesus Cristo. Porém, ainda mais fácil do que imaginar o Espírito Santo, que é, das três pessoas é a mais complexa em termos de nossa imaginação, porque nós não temos qualquer referência humana, nem mesmo de relacionamento no sentido filho, pai. Então eu gostaria de dedicar a pregação de hoje, eu estou desconfiando que eu não vou conseguir chegar ao final dela, talvez dividindo em duas, não quero me sentir pressionado pelo tempo, quero colocar o que eu tenho para colocar aqui de uma maneira tranquila, então vamos ver. Se der para falar tudo o que eu quero hoje, falarei, senão pararei em algum ponto e vamos deixar para o outro domingo, se Deus quiser. Então nós vamos estar pensando nessa importantíssima relação com a pessoa do Espírito Santo. O que é que eu devo aprender dele? Quem é ele? Algum tipo de informação para que eu possa me amparar nessa informação, para que eu possa, de alguma forma, desenvolver a minha relação com ele, Espírito. Claro que nós não vamos exaurir tudo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Há livros e livros inteiros, grossos, falando só do Espírito Santo. É uma parte da teologia, pneumatologia, que fala do Espírito Santo. Então, vai ter coisa que eu, claro, vou deixar de fora e nem vou descer a muitos detalhes. Eu quero dar uma visão panorâmica deste nosso santo companheiro. Antes de tudo, alertar para não cedermos à tentação de imaginar o Espírito Santo como uma força ou como uma influência. Ele é a maneira como Deus influencia as pessoas. É uma forma de se referir ao poder de Deus. Mas, na realidade, quando se fala em Espírito Santo, já que ele é o próprio Espírito de Deus, como a Bíblia de fato chama, então ele não é mais do que uma influência divina. Errado, errado, errado. Ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade própria, ao mesmo tempo em que ele é um só Deus, com o Pai e com o Filho. Como disse, explicar o inexplicável, mas é o que a Bíblia ensina. Então, o que ela diz, nós devemos crer, estudar, procurar entender até onde conseguimos e não tentar juntar o que não dá para juntar, porque é exatamente assim que muitas vezes nascem as heresias e as distorções doutrinárias, quando o homem, no seu típico orgulho, tenta compreender o ensino mais do que ele pode compreender, o ensino bíblico, a revelação das Escrituras, e ele não se conforma em dizer, eu só vou até aqui, eu não entendo mais do que passa daqui, ele quer então dar um jeito de explicar. Aí ele começa a inventar, e está entrando no terreno perigoso da heresia. Então, não pense no Espírito Santo como uma mera influência ou uma mera força. Ele tem características pessoais. Ele tem uma mente racional, uma força não tem uma mente, ainda mais uma mente racional como a dele. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele, Espírito, intercede pelos santos. Vemos então aqui uma afirmação clara de que ele tem uma mente que funciona absolutamente afinada com a vontade de Deus. Ele tem vontade própria. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Uma força não tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como ele quer, a cada um individualmente. Ele tem critérios, tem vontade, tem planos. Ele tem amor, Romanos 15, 30. Para não dizer que ele é amor, porque Deus é amor. Mas a passagem afirma que ele tem amor. Romanos 15 e 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Observem aqui um detalhe que eu vou fazer de vez em quando essa observação. Qual é? Referência à Trindade. É exatamente o que vimos falando desde o começo. Vimos falando, a Trindade não é uma afirmação explícita do nome Trindade, mas ela está presente abundantemente, especialmente no Novo Testamento. Vejam aqui, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa, e também pelo amor do Espírito, terceira pessoa, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus. a primeira pessoa, o Pai. E muitas vezes o Pai é referido simplesmente como Deus. E é muito difícil, em algumas passagens, nós sabermos exatamente se o autor quis falar no Deus triuno ou no Deus Pai, na primeira pessoa. Indistintamente, o Pai é citado muitas vezes como Deus, simplesmente. Então, não dá para ser. Às vezes é claro, quando a palavra Deus se refere ao Deus triuno. E às vezes é claro, quando a palavra Deus, como aqui, se refere ao Pai. Mas às vezes não é muito claro quando é, se está se referindo à Trindade ou ao Pai especificamente. Mas treine o seu olho, o seu coração, para quando vê uma passagem que tem a Trindade presente. É gostosa esta atividade de perceber isto. Então, o Espírito Santo tem uma mente racional, tem vontade própria, tem amor, e ele é o Senhor. 2 Coríntios 3, 15 a 18. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Afirmação aqui de divindade. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ele é o Senhor, ele é Deus. Atos capítulo 5, versículo 1, a história de Ananias e Safira. Atos 5, 1 em diante. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No versículo 3, Pedro afirma que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Na frase seguinte, ele afirma que Ananias mentiu a Deus. Esta é uma passagem forte, indicando a divindade do Espírito Santo, além desta, muito forte também, de dizer que o Espírito é o Senhor e o Senhor é o Espírito. Quanto ao papel no plano da salvação, o Pai é o arquiteto, o grande planejador que tomou a iniciativa e concebeu o plano. O Filho é o executor do plano, tornou possível a realidade da salvação ao se tornar homem e vir desempenhar o papel de salvador do mundo como ele veio, sofreu, foi para a cruz, crucificado, morreu, ressuscitou, passou 40 dias aqui, voltou para o céu, onde reassumiu sua glória, está à direita do Pai. Como se o Pai tivesse planejado, arquitetado, o Filho executado. E o Espírito Santo, qual o papel que ele desempenha no plano da salvação? É o Espírito Santo quem apresenta o plano ao pecador. Toca o coração do pecador, vou tocar nisso um pouco mais à frente. E caso seja um eleito, leva esse pecador até a fé em Cristo, fazendo-o nascer de novo. É o Espírito Santo que leva o pecador a reconhecer-se como desesperadamente condenado. É o Espírito Santo que dá fé a um eleito de Deus. É o Espírito Santo que regenera aquela alma, ressuscita aquela pessoa, fazendo-o nascer de novo, ressurreição espiritual ou um novo nascimento. João capítulo 3, versículo 5 a 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, falando aqui de um nascimento físico do ser humano. E o que é nascido do Espírito é Espírito, falando do nascimento espiritual, que é feito, realizado pelo Espírito Santo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Bastaria esta passagem aqui para deixar claro o que tanta gente não compreende. Ah, mas eu já nasci na religião tal. Os meus pais são da religião A, ou B, ou C, e eu vou ficar nela. Eu já tenho, desde o berço, então, a minha religião. Desde que eu nasci. É errado, ó. O que é nascido da carne, é carne. Não se mistura o que é físico desta terra com o que é existencial, que envolve realidades eternas, ou no inferno, ou no céu. Então ninguém pode dizer, eu nasci na carne e no Espírito ao mesmo tempo. No dia que minha mãe me concebeu, não. Me teve, eu nasci, aí eu já vim junto, nascido pelo Espírito. Jesus separou completamente as coisas. O que é nascido da água, é da água, como ele diz aqui. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não vai ver o reino de Deus, é forte. Como pode um homem nascer sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Nicodemos, que era um mestre em Israel, voando aqui. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, nascer como ser humano e nascer como filho de Deus. Nascer a primeira vez e nascer a segunda vez. Então, só vai ter seres humanos no céu que nasceram duas vezes. Que nasceram como carne. O da água aqui, até hoje, ele não sabe se se refere à placenta, quando se rompe e a criança nasce no meio de muita água, se refere ao esperma masculino, chamando aqui no caso de água também. Mas, de alguma forma, Jesus quis falar aqui, quando falou de água, algo que envolvia o nascimento ou a concepção humana. E quando fala, então, do Espírito, aí fala de algo fora do físico totalmente. E ele volta a dar uma metáfora para o nascimento físico, não mais falando de água, mas de carne. O que é nascido da carne, aí é claramente o nascimento de um ser humano através de uma mulher, gerado por um homem. O novo nascimento é a única alternativa que o ser humano tem para ver o reino de Deus. Esse novo nascimento, ele é realizado tão especificamente pelo Espírito Santo que ele é chamado de nascer no Espírito. É qualificado esse nascimento com o próprio nome do Espírito Santo. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Fácil mostrar essa passagem aqui. Amigo, quando é que você nasceu do Espírito? Como nascer do Espírito? Eu sei lá o que, que você está falando. Você não está dizendo que é crente porque crê em Deus? Está dizendo que sabe que vai para o céu porque nasceu na religião A e porque seu avô, seu bisavô, sua tataravó é desta religião aqui, então você também é e sabe que é cristão por isso? Então me diga aí, quando é que você nasceu de novo? Alguém que se mostrar completamente desconhecedor disto já está dando uma demonstração grande que não nasceu de novo. Não vamos julgar o coração de ninguém. E não nos cabe dizer se é salvo, se não é, se é salvo, se não é. Não. Mas pelo que se diz, óbvio, pelo que se conhece, fica patente demais. Então, às vezes, evangelizar é muito mais fácil do que a gente pensa. Nós temos muito mais passagens bíblicas nos apoiando para ir contra. Quando eu digo contra, é em resposta aos argumentos que muitos usam de uma maneira tão assim, eu ia dizer tranquila, mas é quase autoritária, que nos deixa, nós crentes que estamos querendo evangelizar, meu, sem jeito, não, meu amigo, eu sou cristão, conversa é essa? Aí ficamos assim, ah, você é cristão? Sou! É, tá certo. A gente se intimida. Não, eu acho que ele é mesmo, que ele disse que é. Então, falou em Jesus, disse que Jesus morreu na cruz, disse isso tudinho. E vai ter muito evangélico, chamado evangélico, que eu não me chamo evangélico, eu não sou evangélico, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, evangélico, graças a Deus, não sou, porque hoje evangélico é qualquer um que não seja católico, mas que se chama de cristão de uma maneira extremamente generalizada e que fala em Jesus Cristo, inclusive uns que dizem assim, Jesus é o senhor bem grande, charlatão, bilionário, com jato de 50 milhões de reais. Então, vai ter muito evangélico aí, desta raça, dizendo coisas bonitas de Jesus Cristo. Muitos televisivos aí, muitos pastores de televisão, falando coisas bonitas de Jesus. E os... Parece que quanto mais falso, mais estica esse Jesus. Mal suporto olhar para eles. Falsos mestres, lobos vestidos de cordeiros, que falam coisas bonitas e bonitas, mas não instruem coisa nenhuma. Chame alguém, seguidor de um falso mestre desse, e pergunte assim, vem cá, meu amigo, você nasceu de novo, quando? E olhe para os olhos dele para você ver uma coisa. Nascer de novo? Nunca ninguém ensinou coisa nenhuma. Nascer para eles de novo talvez seja o falar no Espírito Santo, que é falar em línguas. Aí sim, agora esse é um evangélico autêntico, que fala línguas, profecia, tem visões de madrugada, alguns esquisitíssimas, estranhíssimas, absurdas, mas não importa, foi Deus quem me revelou. Aí hoje... É o evangélico, é esse aí. O evangélico típico é esse aí. É o que fala palavras chavões, bonitas, mas que não entende coisa nenhuma do que é mais elementar e básico. Meu amigo, se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino do céu. Você vai ver o reino do diabo. Não é nem do diabo, porque o diabo vai para o lago de fogo também. Vai ver o reino das trevas. Vai ver o inferno. Vai viver eternamente longe de Deus. Então fica aí o toque forte de que importa nascer de novo. E é o Espírito Santo quem faz isto. Do novo nascimento em diante, o Espírito Santo torna-se o selo do convertido. E essa é uma passagem, um ensino gostosíssimo. Porque o selo garante a genuinidade da salvação. Efésios 1, 12 e 14. Eu falei há pouco tempo nisto aqui na igreja, não vou comentar mais muito. Ideia de originalidade e ideia de proteção. Efésios 1, 12 a 14. Nele digo, no qual, falando em Cristo, fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Um ensino claríssimo, de que alguém, quando se converte pelo Espírito Santo, nasce do Espírito Santo, é então selado com o selo divino, porque ele é divino, como já falei, e aquela pessoa tem uma originalidade, é um filho de Deus original, legítimo. Essa palavra estava procurando. A legitimidade daquela pessoa como um filho legítimo de Deus. A presença do Espírito Santo ali garante a legitimidade e protege. A palavra penhor aqui do versículo 14, ela é forte. É o penhor, é uma garantia da nossa herança. É como se Deus dissesse, é meu, e eu mando meu próprio Espírito habitar nesta pessoa, selando, mostrando para quem quiser ver, e garantindo a salvação, até quando eu resgatar o meu povo, como eu prometi. Aí vem muitos evangélicos, dizendo, não, ninguém pode ter certeza da salvação. Eu não sei se eu sou salvo, se eu estou salvo hoje, ontem eu estava. Hoje de manhã eu pequei gravemente e eu acho que eu caí da graça. E aí vem uma confusão muito grande em cima disto. Uma vez eu ouvi o pastor Almir Marculino, que eu respeito muito como estudioso das escrituras, dizer uma coisa interessante. O que eu acho mais diferente, o mais perigoso na doutrina de muitos pentecostais, não é nem a questão de falar línguas e profecias e tal, que nós não concordamos, batistas conservadores pelo menos, mas o problema são aqueles, que há muitos, que não creem na doutrina da salvação definitiva, cujo nome é perseverança dos salvos em termos técnicos. Dizer que um crente é hoje salvo e amanhã perdeu a salvação é heresia com todas as letras. Perfeito. Assino embaixo, concordo plenamente. E pouca gente nota isto. Nota isto. E a grande diferença é esta, entre pessoas que pensam desta forma. Então, o Espírito Santo seria totalmente desonrado, seu ministério em nós seria fracassado, se ele permitisse que um salvo, que ele está selando, legitimando, protegendo, perdeu a salvação. Ele não protegeu. O diabo foi lá e arrancou de novo para o reino dele e voltou tudo para trás e a pessoa desnasceu espiritualmente. Heresia. E não é um ensino complicado e só grandes teólogos de Calvino para lá que podem entender isso. Não, é claro demais. E muitas outras passagens podem dizer isso. Meu pai na fé, pastor Haroldo, me contou a história uma vez que ele estava lá em Remanso, na Bahia, onde ele morava. Aí chegou um senhor da Assembleia de Deus, dizendo: eu estou magoado com o senhor, pastor Haroldo. O que é que eu fiz? O senhor não me chama de irmão. Todo mundo aqui na cidade me chama de irmão. E o senhor não me chama de irmão. E eu fico magoado com isto. Resposta do pastor Haroldo: mas fulano, se você não sabe se está salvo hoje, como é que eu vou saber? Ou você acha que eu vou ser irmão de um não salvo? Mas não vou mesmo. Aí, calou. Não houve resposta. Então, vocês vejam exatamente a pena, só lamento que a gente fica de pessoas mal ensinadas. É o selo que garante a nossa legitimidade, a nossa proteção, mas não um selo impessoal, estático, um objeto, como a metáfora que Paulo usa como um selo. Sim, um selo é uma coisa estática. É como o selo do rei, quando carimbava ali, colocava ali um material qualquer com o símbolo do rei, que ninguém podia abrir, se abrisse ficava claro que tinha sido violado e tal. Era uma coisa impessoal, mas o selo que nós temos da parte de Deus é um selo vivo. Extremamente atuante na vida daquele a quem ele está selando. E garantindo a salvação até Cristo realizar o que é para ser realizado e Deus, Pai. Então eu vou me dedicar daqui para frente para falar da riquíssima atuação do Espírito Santo na vida do salvo. Ele atua em nós. Não é que Deus mandou então o Espírito nos selar e lá ele fica sem nenhuma influência pessoal, apenas como um guarda na porta de um quartel ou de uma casa, de um local, um guarda muito bem armado, protegendo as pessoas que estão lá dentro. Então o Espírito Santo aí está na porta da nossa alma, nos protegendo e nos selando até o dia do resgate da propriedade de Cristo. Não é só isto, ele influencia, ele trabalha junto à alma que ele está selando. É muito mais do que um selo, no caso, ou do que um vigia, ou um protetor, ou um guarda-costa, que num certo sentido ele é no aspecto de protetor. Então vamos pensar um pouquinho na atuação do Espírito Santo na vida do salvo. Eu quero ver três pontos. Primeiro, a atuação em si. Segundo, como o crente deve reagir a essa atuação. E terceiro, as consequências dessa atuação. Atuação em si. A Bíblia fala da figura do pai, como já comentei. para se referir à primeira pessoa da Trindade, o Pai Celestial. Já a segunda pessoa, Jesus Cristo, ele é descrito como o quê com relação a nós? Senhor, Redentor, Amigo, Salvador, Mestre, Companheiro, Irmão, Amo. Esqueceram do Pastor, Supremo Pastor. Então, há várias qualificações para o Senhor Jesus Cristo no que concerne o relacionamento dele para conosco. E o Espírito Santo? Além da proteção que ele dá, como selo, como já expliquei, como é que ele interage com o salvo? É o outro consolador. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Consolador. Algumas versões têm paráclito, que seria a tradução, uma transliteração do grego direto para o português, porque a palavra grega é parácletos, de fato, que significa alguém que está ao lado para consolar ou para ajudar. E tem também o sentido de interferir ou de pleitear por alguém. Por isso, Jesus é chamado de nosso advogado. É a mesma ideia de estar ao lado para realizar algum benefício pela pessoa de quem ele está ao lado. Então, e aqui eu poderia aprofundar muito, mas não vou. Só o papel do Espírito Santo como outro consolador já daria material para uma pregação. Mas fica então a ideia do consolo no íntimo do coração. Quando você está triste, você está angustiado, quem lhe conforta, quem lhe consola intimamente é o Espírito Santo. Curioso que ele é chamado de outro. Dá a ideia de quê? Que tem outro. Ou o primeiro, no caso do Espírito Santo sendo o que veio depois. E a ideia é exatamente esta. Quem era o primeiro paráclito? O primeiro consolador? Cristo, que estava com seus apóstolos, seus discípulos. Então, quando ele disse, vou mandar outro consolador, porque eu que sou o primeiro, estou entre vocês aqui há alguns anos, eu vou me ausentar daqui fisicamente, vou para o céu de volta, para o lado do meu Pai, e eu e ele mandaremos um outro consolador, o Espírito da Verdade. Então ele é outro no sentido em que Cristo é o primeiro, mas se ausentou e não nos deixou órfãos, como ele disse. Não nos deixou sós, abandonados. Eu nunca vi Jesus Cristo. Tem muita gente aí que anda vendo Jesus Cristo e eu não acredito coisa nenhuma disto. Uma vez alguém chegou para o pastor John MacArthur, muito conhecido, e disse, pastor MacArthur, só acredita que hoje eu vi Jesus Cristo? Foi mesmo? Como? Isso estava fazendo a barba de manhã e eu vi Jesus Cristo do meu lado. Se qual foi a sua reação? Continuei fazendo a barba. Ele disse, não acredito de jeito nenhum. Se for chamar de mentiroso, se é que não chamou. Você viu Jesus Cristo em pessoa, só ao meu lado. Vi. E continuou do mesmo jeitinho. Foi. Não pode. Então, eu nunca vi Jesus Cristo. Nem em visão, nem de jeito nenhum. Nunca vi o Pai. Não sei nem como ele é. Jesus Cristo eu ainda imagino, como um homem. O Pai, não. Então, nós estamos aqui meio abandonados em termos pessoais. Jesus está no trono dele, ao lado do Pai. Tudo bem, são as pessoas. O Deus triuno é onipresente. Cristo é onipresente. O Pai é onipresente. Mas não há uma interação muito grande conosco, interna, dentro de nós. Nós estamos meio soltos aí. Não. Não estamos. O próprio Deus habita conosco. Ele veio habitar conosco. Ele está dentro de nós. Então, quando alguém lhe consola, alguém divino lhe consola, é o Espírito Santo que Jesus mandou para estar do seu lado, e mais forte do que ao lado é dentro. Vamos ver já a parte da habitação, habitando em nós. E o Espírito Santo, então, representa o Pai e o Filho. E a passagem, acho que na frente tem, de que o Pai e o Filho estariam conosco. Como? Na pessoa do Espírito Santo. Hoje foi lido que Jesus disse, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Podemos dizer a mesma coisa com relação ao Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus me consola, é o Pai me consolando, é o Filho me consolando, é o Deus triuno me consolando, mas é um trabalho dentro do plano da salvação entregue a uma pessoa da Trindade. Essa pessoa é o Espírito Santo. Não entendemos como isso se processa de uma maneira exata, mas é. É assim. Se é, vamos crer e vamos utilizar isso na nossa mente, no nosso dia a dia, e desenvolver um relacionamento pessoal com aquele que habita em nós e que é o nosso confortador, o nosso consolador, o nosso protetor, que é o Espírito Santo. Então, quando alguém lhe consola, alguém lhe conforta, é o Espírito Santo. Companheiro íntimo e constante de nós, daí vem o nome da pregação, nosso santo companheiro. Habita no crente, representando o Pai e o Filho. Vamos lá, João 14, 17. Porque eu parei no versículo 16, lembram? Foi de propósito. Quando Jesus falou que ia mandar outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco, eu parei aqui, mas eu quero continuar agora. O Espírito da Verdade, definindo quem é o outro Consolador, para que não houvesse a menor dúvida, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Pula para o versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. No plural aqui, falando das duas pessoas da Trindade, a primeira e a segunda, estarão habitando naquele em quem o Espírito Santo está. Que o versículo, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que vos enviou. E isso tenho-vos dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Trindade aí, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vamos a 1 Coríntios 3 e 16. Paulo agora falando, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Santuário é um local onde Deus habita. Esta doutrina, por mais que nós nos esforcemos, não vamos alcançar a profundidade, o tamanho, o peso disto aqui, de cada crente em Jesus Cristo, cada pessoa nascida de novo, ser uma habitação do próprio Deus. É muito forte. 2 Timóteo 1 e 14, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Cada passagem dessa poderia ser explorada e falada um bocado de coisa sobre a atuação do Espírito Santo em nós. Estou dando só um resumo muito geral. Tiago 4 e 5. Vou ler do versículo 4. Tiago 4 e 4. Infiéis ou adúlteros, como tem no original, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que em vão, afirma a Escritura, É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mais uma passagem que mostra isso. Ele é um companheiro íntimo, constante, que nos sela, está dentro de nós, habitando conosco, representando o Pai e o Filho junto a nós, nos consolando, nos admoestando, nos fazendo apelo por nós, assessorando, seria uma palavra moderna hoje. Eu quero encerrar, estou longe do fim mesmo, meu desconfiei que ia acontecer, mas vou encerrar agora, com uma última característica desta pregação de hoje, mas tem mais ainda para a próxima. Eu acho isso muito, muito gostoso ao coração do crente, especialmente gostoso. Vamos ler João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede dele, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. No versículo 26, existe algo especial, dentro daquele algo especial que eu chamei a atenção no começo. O que é? Querem sugerir? Primeira coisa, todo mundo percebe aqui que tem aqui o que aqui dentro? De novo, a Trindade. Só que, o que tem além disto? Duas vezes, cada pessoa da Trindade é citada aqui. Acho que é o único versículo na Bíblia que nós temos as três pessoas da Trindade citadas duas vezes no mesmo versículo. Quando, porém, vier o Consolador, Espírito Santo, que eu, Cristo, vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, agora ele qualificou, de novo, o Consolador, falando a segunda vez, que dele, o Pai, procede, extra testemunho de mim, Jesus. Então, as três pessoas faladas duas vezes pelo próprio Jesus Cristo. Ele é chamado aqui o Espírito da Verdade. Sabe o que essa passagem significa? Quando ele diz que ele vai dar testemunho dele, Cristo, para você, é um testemunho interno. Você sente alguma simpatia por Jesus Cristo? Por o Espírito Santo. Você tem paixão pelo Senhor Jesus Cristo? Foi o Espírito Santo que colocou dentro de você esta paixão. Você tem amor pelo Senhor Jesus Cristo? É pelo Espírito Santo que você ama o Senhor Jesus Cristo. Não é pelo pregador A, pastor B, escritor C. É o Espírito Santo que falou ao seu coração quando você ainda era pecador. Lhe levou à fé em Cristo, lhe fez nascer de novo, lhe selou e começou e continua falando ao seu coração sobre Jesus Cristo. Se não fosse o Espírito Santo, você odiaria Cristo como o mundo odeia Cristo até hoje, porque ele disse, o mundo me odiou e vai odiar vocês também. Como é que o mundo odeia Cristo e você ama? Como é que o mundo odeia Cristo e você é apaixonado por ele? E eu também sou? Como? O que aconteceu? Ah, porque eu vi uma pregação de Spurgeon, muito bonita, do pastor John Piper, muito bonita. Aí me apaixonei por Jesus Cristo. Que John Piper? Que Calvino? Que apóstolo Paulo? Não foi homem nenhum que colocou no seu coração paixão pelo Senhor Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo. E se você tem vontade de se submeter a Jesus Cristo, quem botou na sua cabeça se submeter a Jesus Cristo? O Espírito Santo. A admiração, respeito, a adoração, quem levou a se prostrar aos pés de Cristo? Senhor, salva minha alma, eu quero te adorar. Quem? O Espírito Santo. Tudo o que você sente pelo Senhor Jesus Cristo, toda forma como você se relaciona com o Senhor Jesus Cristo, toda essa paixão, é a palavra melhor que eu encontro, foi colocada pelo Espírito Santo. O grande gozo do Espírito Santo é exaltar o Senhor Jesus Cristo. Parece até que eu tirei a pregação para falar dos pentecostais, coisa que eu faço rarissimamente, e só quando tem um bom motivo, e não, nunca como uma acusação, uma condenação, ou particularizar. Não, é para deixar claro o ensino contrastante. E eu sinto dó de pessoas, seja de que denominação for, de que origem for, religiosamente, espiritualmente falando, quando entende mal as escrituras. Eu sinto mais é isto. O costume de exaltar o Espírito Santo, que virou moda nas últimas décadas, talvez esteja caindo um pouco hoje, se vê menos falar nisso. Mas, gente, há 10, 15, 20 anos atrás, os símbolos das igrejas, os logotipos da igreja eram uma pomba, ou uma foto, um desenho, ou estilizada, e simbolizando o Espírito Santo, fogo, uma língua de fogo, simbolizando o Espírito Santo. Então, a pessoa do Espírito Santo passou a ser exaltada de uma maneira muito mais intensa do que a pessoa de Cristo. Isto é teologia paupérrima, pobre, porque a doutrina ensina que o papel do Espírito Santo não é se autoexaltar, é exaltar a Cristo no coração do pecador, no coração do salvo, e transmitir este amor todo a Cristo, que esse sim é que deve ser super exaltado nas igrejas que ele comprou com o próprio sangue dele. Então, eu acho que esta distorção de exaltar o Espírito Santo de uma maneira exagerada, ela é ofensiva ao próprio Espírito Santo. O papel dele é discreto no plano da salvação, é muito interno, e um papel que aponta diretamente para a exaltação de Cristo no coração do pecador. Então, nunca esqueça, o centro da nossa exaltação, o centro daquele que nós vamos pregar o Evangelho, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, que derramou o sangue dele por nós, é Cristo. O Evangelho se concentra nisto. As boas novas da salvação que Cristo realizou, como eu comentei. Deus programou, arquitetou, o Filho realizou e o Espírito leva ao coração do pecador e, de uma maneira muito sutil, muito discreta, eu diria quase humilde. Embora eu não goste de aplicar a palavra humilde para Deus, acho que não é nem o caso, mas eu digo quase, quase metaforicamente falando, mas, quietamente, ele vai falando de Cristo no coração de cada crente, e assim, como a igreja é composta de crentes, nas igrejas vem este amor enorme ao Senhor Jesus Cristo. Eu encerro aqui, ainda tenho muito o que falar quanto a essa atuação, mas só para vocês saberem que eu vou falar que ele é professor, ajuda o crente nas orações, dá os dons espirituais, transmite o fruto do Espírito e santifica o crente. Depois, a segunda parte, como é o crente deve reagir a essa atuação. Eu não sei nem se eu vou dar conta na próxima mensagem inteira, se não vou para a terceira, e eu posso ir até para a décima, desde que fale como o meu coração está pedindo para levar todos vocês a adorarmos ao Senhor Jesus Cristo pelo trabalho do Espírito Santo no nosso coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender isto. Coloque em nossa cabeça, em nossa mente, em nosso espírito essas verdades. Nos console, fale ao nosso coração. E cada vez mais desempenhe esse papel maravilhoso de exaltar Cristo lá dentro do nosso ouvido, da nossa mente, da nossa alma, para que a nossa admiração, respeito, amor, paixão pelo Senhor Jesus Cristo seja ainda maior. É assim que nós vamos glorificar o Teu Espírito. É glorificando ao Senhor Jesus Cristo de uma maneira clara, objetiva, para todo mundo ouvir. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.